Como disse o Moacir, o dia que o Senhor vier, ou nós morremos, esse corpo morre antes e esperamos a ressurreição, ou vamos ser transformados e experimentar a vida eterna com Cristo de forma plena. Mas precisamos conhecer um pouco mais do que a Bíblia fala sobre o que vai acontecer nesses dias. E é por isso que em 15 minutos, talvez, nós vamos tentar ver aqui rapidamente o que... tá bem, até às 10. Primeiro, deixa eu só perguntar para vocês, quantos já estudaram no seu grupo, grupo caseiro, grupo discipulado, enfim, ao longo dos anos aí, este tópico do livreto 3, quem já foi ministrado pelo seu discipulador, esse tópico aqui do livreto 3, a ressurreição dos mortos? Levante a mão, só para mim ter uma ideia. E quem já ministrou para os seus discípulos, né, esse tópico? Claro que aqui nem todos têm ainda discípulos, né? Bom, vários, a maioria já teve essa ministração. Mas vamos só então, isso facilita porque só precisamos ver alguns pontos importantes, relembrar, na verdade, algumas coisas que já vimos. E alguns mais novos que ainda não viram, depois vão ter oportunidade de ver nos seus grupos e olhar todos os textos da Bíblia que estão aqui relacionados. A ressurreição e a relação disso com os eventos futuros, né, com o que vai acontecer. Nós sabemos que um dia o propósito do Senhor vai se cumprir. Quando Deus colocou no seu coração de criar o homem com um propósito, com uma finalidade, Ele fez o homem espírito, alma e corpo. Isso nós já vimos tantas vezes, né? E lá em Gênesis diz que da união do espírito com aquilo que era do pó da terra, o corpo, surgiu a alma vivente, o homem. Mas por causa do pecado, a morte entrou no homem, espírito, alma e corpo. Contaminou o espírito, contaminou a alma e contaminou o nosso corpo. Que como também é o mais manso, né? Como Moisés. Como o Moacir falou, esse corpo ele é corruptível e por causa do pecado nós sofremos dores, nós temos uma série de coisas que nos fazem sofrer, até o ponto de que esse corpo ele perece, ele morre, né? ele volta ao pó, é o que a palavra diz. Então no início temos o propósito de Deus, aquilo que o pecado causou, a morte. Mas temos que ter em mente que um dia o Senhor vai restaurar todas as coisas e vai cumprir o seu propósito. E, portanto, a morte é algo que vai deixar de existir. E por causa disso é que um dia todos irão ressuscitar. Mas enquanto esse evento não acontece, aqui eu me refiro ao evento futuro, né? O nosso espírito, ele é separado do corpo por causa da morte. E é isso que nós precisamos entender bem, né? Vamos ler alguns textos só, irmãos, não precisamos ver muita coisa, mas ler alguns textos. A ressurreição já estava lá no Velho Testamento. Vamos dar uma olhadinha no livro de Jó, Jó 19, 25 a 27. Jó 19, 25 a 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Olha só, Jó, ele estava ali numa situação em que o seu corpo estava se deteriorando, né? A perspectiva de Jó era a morte física, a morte do seu corpo. Ele não sabia o que ia acontecer, mas tudo apontava para a morte do seu corpo. Mas a esperança que havia no coração daquele homem, né, que estava aprendendo a conhecer a Deus, já conhecia de alguma forma, ia conhecendo de forma mais profunda, a esperança dele é que mesmo com aquele corpo se corrompendo, um dia ele veria a Deus de uma nova maneira, com um corpo novo, né? Ressurreição. Outro texto, Isaías 26, 19. Diz assim: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. E assim existem outros tantos textos no Velho Testamento que falam da ressurreição. Quer dizer que não foi novidade nenhuma quando Jesus falou disso, né? Quando os apóstolos falaram depois, não foi nenhuma novidade a ressurreição. Mas, de fato, é no Novo Testamento que aí sim, com maior clareza, por quê? Porque aí nós já tínhamos um modelo, né? Já tínhamos o primogênito dentre os mortos, como a palavra se refere a Jesus. Aquele que venceu a morte foi o primeiro a ressuscitar. Então, no Novo Testamento, com muito mais clareza se fala do que é a ressurreição, do que ela representa na nossa vida prática diária e de como ela vai se relacionar com os eventos do fim, o cumprimento do propósito de Deus. Atos 24:15. Vamos ler o 14 também. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Viu que nós mencionamos que no Velho Testamento já se falava da ressurreição. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. E aqui entra um ponto novo, né? Porque até então nós estávamos falando da ressurreição como algo fruto da nossa relação com Cristo, a ressurreição na prática da nossa vida diária, que é o que o Moacir mencionou. Mas esse texto fala da ressurreição de justos e de injustos. Então nós precisamos compreender bem isso para não fazer confusão, né? Eu espero aqui não causar maior confusão na cabeça de vocês. Pela graça de Deus. Vamos deixar então um pouquinho de lado esse ponto, né? Esse texto de Atos 24, porque aí surgem algumas perguntas. Quando nós morremos, a palavra diz, vamos ler agora dois textos que falam isso, que o nosso corpo que veio do pó volta ao pó, né? Há uma separação do corpo e do espírito. Vamos dar uma olhada lá no Salmo 146:4. Começando no 3 ali: não confieis em príncipes nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Então aqui está bem claro, ó: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Eles quem? O seu corpo, né? A sua parte física, material. Outro texto que fica mais claro ainda do que esse, Eclesiastes 12:7. Logo depois, um pouquinho mais adiante. O primeiro versículo desse capítulo é bem conhecido: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Agora vamos para o versículo 6: antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Então, a palavra aqui nos diz claramente que o nosso corpo, ele vai voltar ao que era, né? Veio do pó, volta ao pó. E o nosso espírito, como está dito aqui, volta para Deus, né? Mas o que acontece enquanto esses eventos futuros que nós conhecemos, quando o propósito de Deus vai se cumprir, o que acontece nesse meio tempo, né? Essa é uma dúvida que nós temos. Tanto com aqueles que morreram no Senhor, que creram em Deus, quanto com os que não creram em Deus, morreram afastados, desligados do Senhor. Em primeiro lugar, estes, para onde vão aqueles que não creram no Senhor, que morreram e não foram justificados? O que se diz aí no mundo, né, e muitas vezes nós pensamos, é que quem não creu em Deus, quem morreu sem o Senhor, já está no inferno, o que não é verdade de acordo com a palavra, tá? A Bíblia diz que o inferno é um lugar que está sendo preparado para o futuro, tá? Não sabemos onde é, nem como é, nem o que é, nem quem está preparando, mas o fato é que ele está sendo preparado, e está sendo preparado para Satanás e seus asseclas, usando essa palavrinha, né? Ele não foi um lugar preparado para o homem, embora os homens vão estar lá. Mas aqueles que morreram longe do Senhor não estão hoje no inferno. A palavra fala de um outro lugar, que a palavra grega, né, chama de Hades, que é o lugar dos mortos. Tem um texto em Lucas 16, depois vocês leiam com calma em casa. Nós vamos passar rápido sobre esse texto, só para entender bem isso. Lucas 16, onde Jesus conta a história de dois homens. Um, que ele não diz o nome, que era um homem rico, e o outro, que era um mendigo chamado Lázaro. E aqui, percebam que aqui não diz que é parábola, viu? Não fala que é parábola. Jesus conta essa história, provavelmente ele está falando de algo que era fato, que aconteceu. E Lucas 16, vamos ler do 22 ao 26. Aconteceu morrer o mendigo, esse o Lázaro, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Agora aqui no versículo 23, ali onde diz no inferno, na verdade a palavra aqui em grego não é Sheol, que é inferno, mas sim Hades, tá? Hades, que é o lugar dos mortos. Então, morreu o rico e foi sepultado. No Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então, Jesus falou aqui de um lugar chamado Hades, onde estavam tantos o espírito, não o corpo voltou para a terra, mas o espírito dos que haviam morrido desde o primeiro, desde Abel, né? Tanto aqueles que creram em Deus quanto os que não creram estavam nesse lugar, separados por um abismo. Porém, e ali eles estavam cativos, ali eles estavam, não podiam sair dali. Se nós formos continuar o texto aqui, a outra coisa que esse homem pede a Abraão é que ele fosse, então, que ele mandasse algum dos mortos avisar os seus parentes que estavam vivos ainda, né? E Abraão disse que também isso não era possível, que eles tinham Moisés, a lei, tinham os profetas, mas que eles não poderiam ir lá. Então eles estavam presos naquele lugar, presos na morte. Quando Jesus veio, morreu, a palavra diz que ele tirou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, né? E Efésios 4 nos diz que ele levou o cativo cativeiro. Vamos dar uma olhada nesse texto, Efésios 4. O início do capítulo 4 e também o início do capítulo 3, Paulo diz assim: Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. E no 4, Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamado. Paulo está dizendo o quê? Que ele estava cativo a Cristo. O que é estar cativo? É estar debaixo da autoridade, do controle, do poder de uma outra pessoa. Isso é estar cativo. Nós temos uma visão negativa sempre dessa palavra, porque relacionamos com um presídio, com alguma coisa assim. Sequestro, enfim, né? Mas estar cativo, antes de qualquer outra coisa, é estar debaixo do controle e do domínio de alguém. E Paulo está dizendo, eu sou cativo de Cristo. Eu estou debaixo da autoridade, do poder, do controle de Cristo. E mais adiante, nesse capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então, Paulo está ensinando aqui que quando Jesus foi até aquele lugar onde estavam os mortos e ressuscitou, ele venceu a morte e levou todos aqueles que estavam no seio de Abraão com ele. Hã? Tem um texto lá em Mateus 27, não precisa abrir, 52 e 53, que diz que quando Jesus morreu e ressuscitou, muitos mortos foram vistos em Jerusalém e apareceram a muitos. Então, o que a palavra está nos ensinando? Que aqueles que haviam crido em Deus, mesmo antes de Jesus, aqueles que aguardavam o cumprimento do propósito de Deus e estavam aguardando isto no seio de Abraão, naquele lugar que Jesus fala ali em Marcos 16, foram levados para junto do Senhor. Agora eles eram cativos de Jesus, cativos no bom sentido, né? Estavam juntos sob a autoridade, sob o controle, sob a proteção do Senhor Jesus. Aonde ele está? Está com o Pai, lá estão eles. Por isso que Paulo, mais adiante, ele diz lá em Filipenses 1:23 que ele tinha um dilema, porque ele sabia que era muito melhor morrer, partir e estar com Cristo, mas que por causa da vontade de Deus ele permanecia nesse corpo para pegar o Evangelho e a salvação. Então, irmãos, só para ficar bem claro, né? Até Jesus, o Hades, ele estava, digamos assim, povoado, né? Pelos espíritos daqueles que morreram crendo ou não crendo em Deus, separados no seio de Abraão e no lugar de tormento. Quando Jesus morreu e ressuscitou, levou com ele todos os que haviam crido, e esses hoje estão com ele. Por isso que hoje todos aqueles que creem em Jesus e experimentam essa vida de ressurreição ainda em vida, eles não vão para o Hades. Nós, se morrermos, não vamos para o Hades, nós vamos para estar com o Senhor. Mas o nosso espírito, o nosso corpo vai para a terra e o nosso espírito fica, digamos assim, afastado desta realidade que nós vivemos, né? E aí é bom também desmascarar algumas coisas erradas que se falou já há muito tempo e se fala hoje, que a palavra não autoriza, pelo contrário, diz exatamente o oposto, né? Primeiro, purgatório. Existe purgatório ou não? A palavra não fala absolutamente nada sobre purgatório, um lugar em que as pessoas, em que os espíritos daqueles que precisavam de algo mais para serem salvos, né, pagariam os seus pecados para chegar a Deus. Ora, isso é totalmente oposto à palavra de Deus. Primeiro que nós chegamos ao Pai por causa do Senhor Jesus, pelo sangue de Cristo. Não é o que nós fazemos, nem aqui nessa vida, quanto mais depois de mortos. Tá? Então esqueçam a ideia de purgatório, não existe purgatório. A palavra não fala uma vírgula sobre isso. Isso, exatamente. O que purga os nossos pecados, purgatório significa isso, né? O pagamento, a limpeza. O que purga os nossos pecados é o sangue de Cristo, não são os nossos atos. Né? A outra coisa que é falado hoje, muito comum hoje em dia se falar, né? A comunicação com os mortos, com os espíritos daqueles das pessoas que morreram. A palavra também diz que isso não está autorizado por Deus, não está autorizado. No momento em que o espírito se separou do corpo pela morte, o espírito fica aguardando este evento futuro da ressurreição, a primeira ou a segunda, como nós vamos ver logo em seguida. Então não há comunicação entre nós que estamos aqui e os espíritos dos mortos, né? Se alguém se apresenta aí dizendo que é fulano de tal, pode saber que é algum demônio enganador, né? Teve um fato interessante lá na congregação onde eu cresci, né, em Livramento, de um senhor que foi para a Segunda Guerra, né, década de 40, e foi como soldado da Força Expedicionária. E passou um ano, mais ou menos, e veio a notícia da morte dele. E a família toda muito triste e tal. E eles eram espíritas. Então foram lá no centro espírita e o fulano esse se manifestou, apareceu, disse que estava bem e tal, né? O espírito do soldado que tinha morrido na guerra. Passou mais um ano e pouco, ele apareceu lá. Ele não tinha morrido, tinha sido engano, era outro soldado, né? Outro. O demônio não foi conferir lá se ele tinha morrido, né? Mas olha só, esse fato fez com que toda aquela família se convertesse e vários vizinhos e amigos também se converteram. Foi desmascarado Satanás, né? Então, esqueçam a comunicação com os mortos. Se aparecer algum morto aí falando, é demônio, tá? Marcos 16 é o próprio texto, a continuação, né, do rico e do Lázaro. Isso é o que o Júlio está dizendo, né? O texto ali de que Abraão diz, não, o que o rico pede é que um morto vá e se comunique. E Abraão diz, olha, mesmo que ele ressuscite, não se arrependerão. Tá? Então, tá claro. Outra ideia errada que nós temos que afastar, né, não ficar nenhuma dúvida sobre isso, é reencarnação, né? Outra doutrina espírita que também não tem nenhuma base bíblica. O que a Bíblia fala é da ressurreição. Nós somos espírito, alma e corpo, né? Um conjunto. Quando nós morremos, esse conjunto jamais se reúne novamente, né? O nosso espírito não vai ganhar outro corpo corruptível. Não, ele vai ganhar um corpo incorruptível, que é o que nós vamos ver depois. Tem o texto clássico, conhecido lá de Hebreus 9:27, que diz, está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, reencarnação também podemos esquecer, né? Mas, o que a Bíblia fala, isso sim é da ressurreição. E fala de duas ressurreições. Vamos ler João 5:28-29, e prometo que bem rápido. João 5:28-29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Duas ressurreições, ou duas formas, duas modalidades de ressurreição, né? O que é a ressurreição? Nosso espírito hoje ele está oculto, o espírito daqueles que morreram está oculto aos nossos olhos. Nós não podemos nos comunicar com eles. Mas eles estão aguardando esses eventos, né? Aqueles que morreram longe de Deus e os que morreram em Cristo estão aguardando esses eventos. A ressurreição é a manifestação desses que morreram para receberem ou um corpo incorruptível e passarem a vida eterna com o Senhor, ou para receberem o juízo. Apocalipse 20 fala desses dois momentos. Vamos ler alguns versículos ali. Apocalipse 20. Primeiro, versículos 5 e 6. Versículo 6 só, senão vai complicar um pouco o nosso entendimento da cronologia, né? Versículo 6. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade, Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. O que que está sendo dito aqui para João? E João escreveu, né? Que aqueles que morreram em Cristo passaram pela primeira morte, a morte deste corpo físico, certo? Estes ressuscitarão, e conforme nós vimos lá, Paulo, tanto em Coríntios como em Tessalonicenses, ressuscitarão para receberem um corpo incorruptível e para poderem estar na presença daquele que é incorruptível, o Senhor, né? Essa é a primeira ressurreição, e sobre esses não vai ter influência a segunda morte. Mas depois, no versículos 11 a 15, diz assim, do mesmo capítulo 20 de Apocalipse: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno, aqui a Hades também, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, amados, é bem claro essas duas ressurreições, né? A primeira ressurreição daqueles que estão em Cristo, estão junto com Cristo, para receberem um corpo incorruptível e estarem com ele durante 1000 anos, é o que nós vamos ver aqui rapidamente, né? 1 Tessalonicenses nos diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 4, que é o Paulo repete quase tudo o que estava lá em Coríntios 15, o texto que o Moacir leu. 1 Tessalonicenses 4, 14, diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, aqueles que morrem em Cristo estão com ele, afastados dos nossos olhos, nós não podemos ver, mas estão lá. Quando o Senhor se manifestar, ele trará com ele estes. E com que finalidade? Para sermos revestidos de um novo corpo. Mas Paulo continua: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A primeira ressurreição daqueles que creem no Senhor, vêm com o Senhor, recebem um corpo novo, um corpo incorruptível. Nós, os que estivermos vivos, né, talvez muitos de nós vamos estar vivos quando o Senhor Jesus voltar, da mesma forma vamos receber um corpo novo. Nós não vamos experimentar essa morte que os nossos irmãos, três irmãos aqui que o Moacir mencionou, né, passaram, nem outros tantos que nós conhecemos passaram, mas vamos também ser transformados, e tanto aqueles que morreram em Cristo como os que estiverem vivos naquele momento vão receber um corpo novo, incorruptível, né? A sequência, então, digamos, dos eventos do fim, e aqui a ênfase não é que nós saibamos aí sobre escatologia, mas apenas temos bem claro isso, né? Quando o Senhor voltar, a manifestação de Cristo, a última trombeta, como Paulo fala aqui, se manifestar, haverá a ressurreição dos mortos, aqueles que estão em Cristo. Depois nós, os vivos, também receberemos um corpo incorruptível. E aí haverá um período de 1000 anos, que ali no mesmo capítulo 20 de Apocalipse fala, não precisamos abrir de novo, em que todos aqueles, os que morreram em Cristo, e os que foram arrebatados, foram transformados, estarão reinando com ele durante 1000 anos. Só depois disso, né? Por enquanto, então, toda a turma que morreu sem Cristo vai continuar lá no Hades, no lugar de tormento. Só depois disso é que vem a ressurreição para juízo, aquela que é de todos aqueles cujo nome não está escrito no livro da vida. E aí sim, Satanás, os demônios e todos aqueles que morreram sem Cristo vão para o inferno, lugar que está preparado para Satanás. Mas nossa esperança qual é? Nós vamos ressuscitar, receber um corpo novo e vamos experimentar a vida eterna com o Senhor. Que nós já experimentamos desde hoje, né? Desde hoje, pelo que o Moacir falou aqui. Nós já temos a vida de ressurreição na prática do nosso dia a dia. Nós temos que usar essa vida em todos os momentos, né? Se estamos cansados e temos que ministrar aqui às 10 da noite, né? Se manifesta a vida de ressurreição. Se estamos diante de uma tentação para pecarmos contra aquilo que é a nossa nova natureza, se manifesta a vida de ressurreição. E um dia o Senhor vai cumprir o seu propósito. E aí nós vamos experimentar na sua plenitude o que é a ressurreição. Essa é a nossa esperança, né? Ficou claro? Eu sei que foi rápido aqui, né? Mas muitos já viram e vão ler depois os textos em casa. Ficou claro? Ficou claro isso? Amém? Ficou claro? Estamos todos firmados nessa base, nesse fundamento? Amém? Amém? Glória Amém. A Deus. Amém. Podemos concluir então, né? Amém.
Vamos ficar de pé? Aleluia. Vocês hoje renovaram o conhecimento de verdades tremendas sobre nossa vida em Cristo Jesus. Como diz a palavra, nada, ninguém, quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Hein? Não tem conversa. Nós estamos em Cristo. A minha oração por vocês é que vocês experimentem o poder da ressurreição para viverem novidade de vida, viverem na vida de Jesus. Se tem alguém aqui que não tomou aquela decisão bem clara pelo Senhor, faça isso hoje. Pega aí 2, 3 do teu lado e resolve o assunto hoje e recebe a Cristo na tua vida. Não deixa para amanhã. Isso já os antigos diziam, né? Não deixa para amanhã o que pode ser feito hoje. Mas nós vamos orar agora. Sim, te damos graças. Antes de tudo, declaramos que tu está vivo, tu habita em nós, a tua vida está em nós. Nós te louvamos e damos glória ao teu nome, Jesus. Aleluia, aleluia, tu é o Deus que venceu. Venceste o pecado, venceste a morte, venceste o diabo. É um vencedor completo, Jesus. Aleluia. E tu mesmo é quem disse que eu edificarei a minha igreja. Tu é que está construindo essa igreja para ti, Senhor. No poder da ressurreição. Louvado seja o teu nome. Nós oramos juntos. E pedimos que o teu Espírito Santo que está aqui, ele abra o entendimento. Que venha uma graça nova pela revelação de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos. Nós possamos compreender bem isto e experimentar esse poder, nos alegrarmos pela manifestação desse poder. Oh, bendito seja o teu nome. Oro pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, e peço que desde agora fiquem livres na sua mente e no seu coração de todo o engano de Satanás, de toda a miséria que Satanás lança na mente para nos manter sob jugo, quando nós já ressuscitamos dos mortos, quando já vivemos em novidade de vida. Oh, nós declaramos nesta hora nossa vitória em Cristo Jesus. Nossa vitória contra todo o poder do pecado, contra todo o poder do diabo, contra o poder que o mundo tem. Em nome de Jesus. Aguardamos a tua volta, Senhor. Hoje mais ainda aguardamos a tua volta. Estamos com saudades, como disse Jó. Estamos com saudades, Senhor, saudades de ti. Oh, já faz tanto tempo que tu foi, nós estamos te aguardando. Guardamos a tua volta. Quando tu vai te manifestar e vai nos dar um corpo novo, glorificado, para vivermos contigo para sempre. Recebe a nossa gratidão nesta hora. E renovamos nossa aliança contigo, para vivermos para sempre aliançados contigo, para sermos testemunhas da tua ressurreição, pregarmos o evangelho a toda criatura, curarmos os enfermos no poder da ressurreição, ressuscitar os mortos, ou pôr em liberdade os cativos e oprimidos, pela manifestação da tua vida em nós, Senhor. Essa realidade tão preciosa. Damos glória a ti nesta hora. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Amém. Só uma palavrinha de agenda aqui. E se eu der agenda agora, eu vou poupar umas ligações, né?